Nesta edição de Artes, vamos explorar os caminhos, os ritmos e a humanidade que levaram Nicolasson a interessar-se pela rica e plural cultura brasileira. Artista francês e parisiense que se deixou impregnar pela diversidade brasileira, acaba de publicar o EP 4 ao Quadrado, gravado com 4 produtores, representando 4 sensibilidades e 4 capitais do vasto Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belo Horizonte. Antes, ele publicou os álbuns Parioca em 2010, Nordestin em 2013 e Sympathique em 2016.
Nicolasson, grato por ter vindo aos estúdios desta RFI, Rádio France Internationale. Vamos falar da sua música, não só deste EP, que é um EP que dá pelo título de 4 ao Quadrado, mas também um pouco da sua carreira, porque antes deste EP o Nicolas tinha gravado, portanto, um álbum que dá pelo título de Sympathique.
Sim.
Sympathique foi o último álbum, se não estou em erro, o primeiro álbum do qual eu tive conhecimento do Nicolas foi o Nordestin. O Nordestin, Sympathique, fazem parte de uma trilogia que é baseada na vivência do Nicolas através de terras brasileiras. Nicolas, qual é esse seu percurso brasileiro e porquê é que foi levado a escolher a matriz brasileira como expressão musical?
Então, primeiramente, eu descobri a música brasileira quando eu era criança. Eu era um grande amador de música, e através de uma coletânea de jazz eu descobri uma maravilha, uma coisa tão surpreendente, tão diferente, que me tocou assim em comparação com as outras músicas que eram de jazz americano. Era uma música de Tom Jobim interpretada por Stan Getz e João Gilberto,
que chama Lígia.
Lígia, isso. E depois disso, os anos passando, eu sempre me aproximei um pouco mais da música brasileira. Na França, em Paris, porque eu morava em Paris, eu sou parisiense de nascimento, e eu tive a oportunidade durante os meus estudos de ter uma experiência internacional, e eu escolhi o Brasil. Eu escolhi o Rio de Janeiro, cheguei, eu tinha 23 anos, não conhecia ninguém, não sabia nem tocar um acorde de bossa nova, nada, mas foi um choque mesmo, de tanto calor humano, de tanta hospitalidade, de tanta graça que você pode encontrar no Brasil. E daí eu comecei a pesquisar, a fazer os meus primeiros acordes, peguei algumas aulas de violão, e passo a passo eu comecei a desenvolver uma aptidão, uma habilidade a tocar música brasileira. E daí veio, tempo passando mesmo, a ideia de fazer alguma coisa com a língua francesa também. E eu não sabia da história dos músicos, dos cantores franceses com a música brasileira. Não sabia de Pierre Barou, não sabia de Nogaro, não sabia dos primeiros discos de Serge Gainsbourg e de tudo mais.
Ah, tu verras, tu verras, tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai, tu verras, le devoir accompli. Couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras mon stylo emplumé de soleil, neiger sur le papier l'archange du réveil, je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat, et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps, je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras, jusqu'au matin du monde.
depois dessa viagem voltei com saudade já. E eu comecei a, eu tenho que me organizar pra ir de novo e pra, sei lá, começar a gravar alguma coisa. Vamos ver com os músicos de lá. E foi assim, 2 anos depois voltei. Foi uma história de amor.
Portanto, a música levou o Nicolá a descobrir paralelamente, digamos, uma espécie de antropologia, contacto mais profundo com a sociedade brasileira.
Sim, totalmente. Nessa primeira viagem, em 2003, eu fiz uma viagem de 5-6 semanas através do Brasil inteiro. Então, depois do Rio, fui para São Paulo. E de São Paulo, eu fui para Foz do Iguaçu. Bom, mais a natureza, essas coisas. E de Foz do Iguaçu, peguei um voo para Manaus. E aí, de Manaus, eu desci o Rio Amazonas, nesses barcos antigos, mesmo da época colonial. E desci, foram 4 dias e noites nesse percurso, até passando evidentemente por Santarém e chegando em Belém. Aí Belém, fiquei 5 dias em Belém, depois fui para Fortaleza, Recife, enfim, fiz uma tour do Nordeste. Então eu saí daquela bossa nova, samba, para conhecer os ritmos mais do Norte.
Digamos os ritmos mais de raiz, como se diz no Brasil, se não estou em erro.
É, são ritmos de raízes do Norte e do Nordeste. São os ritmos que são muito mais...
É um cruzamento entre as raízes europeias e as raízes africanas,
com certeza.
Com frevo e outros ritmos desses.
Totalmente para Recife, para o frevo. Mas, por exemplo, em Belém do Pará, tem um carimbó. O carimbó é tipo um calypso. Você tem muita coisa das Antilhas mesmo.
É porque há uma forte influência, evidente, das Caraíbas naquela região do Brasil.
Totalmente. Por exemplo, São Luís do Maranhão, chamado lá a cidade do reggae brasileiro.
Capital do estado do reggae.
Capital do reggae.
É, capital do reggae. Brasil,
exatamente. Então foi isso, e aí eu descobri não só a riqueza que eu encontrava em Copacabana e Ipanema, mas também o povão mesmo, o povo do norte, o povo dos diferentes interiores que tem no Brasil.
Lidar amor. para Gilberto Gil, Wilson Simonal e Paulo Nunes.
Como é que foram os primeiros contactos em termos musicais? Como é que foi a descoberta da comunidade brasileira? Porque o Nicolás já gravou 3 álbuns consagrados ao Brasil. Como é que foi o encontro com esses músicos brasileiros, para além, evidentemente, de descobrir, do ponto de vista discográfico, tal e tal artista, João Gilberto ou outro artista brasileiro, foi, portanto, relevante e importante na sua descoberta da música brasileira? Como é que foi em contacto, digamos, em termos de trocas de ideias com os músicos brasileiros que depois vieram a trabalhar com o Nicolá?
Ah, então, primeiro você escuta muito. Escuta, sai, vai para as rodas de samba, vai para os chorinhos, vai para os bailes de forró. Eu fiquei muito tempo olhando, escutando, imitando, com aulas também de algumas pessoas de violão mesmo, de percussão também, para entender como que se entende a música brasileira, por que a levada do violão segue o tamborim, entender como que o João Gilberto...
Que uma complexidade rítmica extremamente...
Uma complexidade rítmica é quando você vem de uma cultura onde é tudo no tempo, são termos ternários como tem na valsa, ou mesmo nos ritmos orientais, porque eu sou de origem armênia. A minha educação musical veio muito dos ritmos orientais também. Então é um outro mundo, é totalmente diferente, você tem que ter muita humildade e modestia para chegar, para tentar chegar a tocar com os brasileiros de verdade que tem isso no sangue. Então foi muito tempo passando e um belo dia, você tem que se largar, né? Tem que botar a mão na massa mesmo. Daí foi engraçado pro primeiro disco, que é Parioca, que é a síntese do parisiense e do carioca. É, foi bem engraçado, eu tava no Rio, na Boemia Carioca.
Na famosa Lapa.
Morando na Lapa totalmente. E eu fui por acaso para uma casa de show, tipo uma balada lá na Rua do Lavradio, se chama Rio Cenário. Eu tava lá começando a beber uma caipirinha, uma duas e tal. E algum momento, chego no palco um velho, branco. Começo um sambalanço que eu reconheço as primeiras notas logo de cara, assim. E era um cantor de baile dos anos 60, um dos meus ídolos, né? Quando eu conheci, eu me aprofundei na música brasileira, que é Orlandivo. Eu tava com um amigo meu, jornalista francês, por acaso, nesse momento. E eu fui falar com ele, de boa, assim. Pô, cara, que isso? Pô, não esperava você aqui. Eu pensava que você não fazia mais shows e tal. Que surpresa, legal. O cara me abraçou, ficou muito feliz que um jovem francês conhecia a música. É um cantor totalmente desconhecido.
Em França, não é?
Ah, na França e no Brasil também. Pergunte para qualquer brasileiro quem é Orlandivo, você vai ter, sei lá, um brasileiro que vai responder cada 50, 100 brasileiros. Porque um cantor não teve uma grande carreira. Ele fez uns 2 discos, depois parou e tal. Mas ele é muito conhecido no meio dos colecionadores de vinis. Porque é um sambalanço bem ritmado, bem balançado, assim, bem swing. E no final do show ele falou, eu tenho que te apresentar meu produtor. Aquele que fez esse novo disco 20 anos depois de não ter feito nenhum. Aí eu conversei com o cara, falou, pô, é exatamente esse som que eu gostaria para o meu primeiro disco. Vamos fazer uma coisa junto, durante a semana eu passo na tua casa, eu te mostro o que eu faço no violão e vamos desenrolar alguma coisa junto. E foi assim.
O encontro com o Igor Ribeiro, praticamente tem acompanhado o Nicolá na sua construção musical, em todo caso lá no Brasil. Como foi o encontro com o Igor Ribeiro, que é, digamos, a outra matriz também da música do Nicolá, que está, aliás, expressa neste 4 ao quadrado?
É. Igor é meu parceiro de composição nesse EP, 4 ao quadrado, e também a gente começou a compor junto no último álbum, que era Sampatic, que é um álbum a homenagem à cidade de São Paulo, onde eu vivi durante 4 anos e meio. Durante essa primeira viagem, que eu comentei pra você, eu fui pra São Paulo pra trabalhar, pra fazer um estágio, tudo bonitinho. E eu arrumei uma namorada lá, e um dia ela me levou pra casa dela, ela morava com uma outra moça. E esperando ela no banheiro, ou sei lá, as mulheres junto, eu vou pra varanda, tem um rapaz aí. E foi o Igor. A gente, logo de cara, a gente ficou amigo. As mulheres se foram, como ele costuma dizer, mas a amizade ficou. E foi um amigo assim. A gente nem falava de música durante 10 anos, porque eu encontrei com ele em 2003. E a gente começou a compor quando eu morava em São Paulo em 2014, 15 talvez. 14.
Quase 11 anos depois, não é?
É. E antes disso, era só um amigo, um companheiro de saída, de balada, quando eu ia de vez em quando pra São Paulo pra fazer um show, ó, pra visitar ele e outros amigos que eu tinha. Começou assim, eu tava escrevendo Sampatique, que é a música epônima do terceiro disco, e eu falei, porra, Igor, eu não sou brasileiro, eu não sou português, eu não domino a língua portuguesa igual você, e um cara smart, né? Um cara inteligente. Falei, cara, olha pro meu texto e me diz que não tá rolando. Aí ele fez uma releitura do texto, corrigiu algumas coisas. Eu achei que as coisas que ele tinha arrumado soavam muito melhor do que eu tinha feito. Era muito mais idiomático, muito mais legal. Aí depois, logo assim, eu falei, pô, cara, eu tenho uma música, começa assim, tava lá parado, no meio do povo, assim, e eu não sei como acabar. Vamos desenvolver alguma coisa junto? E foi assim que começou.
Mas era via preocupação de, digamos, aprofundar uma poética, mas na língua brasileira, na língua do português do Brasil.
Sim, eu sou muito fã dele, porque ele tem uma sensibilidade e uma profundeza que nem sempre, hoje em dia, você encontra nas músicas populares. E eu sempre tive a exigência de fazer uma música boa, mas também com letras um pouco mais avançadas, um pouco mais sutis. E ele é totalmente meu complementar, assim. A gente pensa da mesma forma, a gente, agora, com o tempo passando, a gente nem precisa passar horas e horas tentando entender ou tentando se encontrar. Logo, naturalmente, as coisas fluem.
Hoje que te espera. prever. E agora? Será que cê vai mudar? E agora? Será que cê vai gozar? E agora? Eu acho que vai dar. Que da hora? Será só viajar? Hoje que te espera, amanhã já era. É hoje, hoje que te espera. Amanhã já era. É hoje, hoje que te espera. Amanhã já era. É hoje, hoje que te espera. É hoje, hoje que te espera. É hoje, hoje que te espera. É hoje, hoje.
Precisamente, lá, como é que foi, portanto, a produção e a construção deste EP, não é? Que é, digamos, uma espécie de aperitivo depois da trilogia, não é? Que é. Depois da Sympathique.
Digestivo.
Digestivo, exato, digestivo. Uma caipirinha ou uma saideira.
É, se pode dizer. Ser.
Como é que foi construído?
É um conhaque. É um conhaque.
Como é que foi construído este 4 ao quadrado, em que existem, se não estou em erro, alguns músicos conhecidos que participaram nele, e produtores diferentes, produtores do Rio de Janeiro, produtores de São Paulo,
de BH,
Belo Horizonte. Como é que foi construído este?
Então, depois de Sympathique, a gente se entendia tão bem, e a gente passava um bom tempo junto, que a gente compôs 4 músicas a mais que não podiam entrar em Sympathique. E aí, em vez de guardar essas músicas na gaveta, pensando, eu vou gravar depois, não sei, eu falei, bom, vamos logo, vamos fazer algo, vamos fazer um EP só, coisa simples, 4 músicas. Como que a gente poderia fazer esse negócio? E aí eu pensei, pô, 4 músicas no meu quarto trabalho, 2 pessoas compondo as letras e tal, tem que ter 4 em algum lugar. Então tem que ser 4 cidades diferentes, 4 dispositivos. Vamos pro fundo do conceito mesmo. E foi assim. Eu tive a ideia de fazer com 4 produtores diferentes. O primeiro de São Paulo é o Márcio Arantes, que é um produtor que está fazendo muito sucesso agora, está trabalhando com Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Nausete, enfim. Que eu encontrei através do disco de Nausete e Zé Miguel Wisnik, que são cantores de São Paulo, conhecido no Brasil, mas fora do Brasil pouco. Adorei o disco, achei fantástico, os arranjos e tudo. Fui procurar o cara que fez, era o Márcio. Chamei ele, mostrei a música e ele topou. A música no Rio de Janeiro, que é Desamparados, a 4ª, é do Daniel Montes, que é um velho amigo, arranjador e integrante violonista de Casuarina, um famoso grupo de samba carioca, que é um amigaço também, mesma coisa que o Igor, só que no Rio de Janeiro. Esse cara eu encontrei por acaso no Carnaval de Olinda em 2008. A gente tava na mesma casa.
Olinda é cidade do estado de Pernambuco.
Sim, 20 minutos de Recife. Eu trabalhei com ele em Nordestans, no segundo disco, porque ele arranjou uma música minha, que é Ensemble, que a gente gravou com Casuarina. Eu adoro o trabalho dele, ele é foda, como se falam lá. Então eu queria gravar com ele no Rio. Fazia tempo que eu queria trabalhar com o Hugo Lins, que fez a terceira música, a Scala, que é um violonista de 12 cordas, que tem um trabalho instrumental lá em Recife. Tá ganhando cada cada vez mais fãs, trabalha com Renata Rosa, que fez muitos shows na França e na Europa.
Já é conhecido aqui em França.
Faz parte da banda da Renata Rosa, e que eu conheci também muitos anos atrás, antes de um carnaval, me ofereceu a casa dele, eu conhecia o trabalho dele, eu falei, se eu tenho que fazer algo em Recife, será com ele. E o terceiro é o BH, Belo Horizonte, João Tunes. Isso foi uma recomendação do Márcio Arantes. E a gente fez uma boa parte, foi uma produção um pouco diferente. Uma parte em São Paulo, a gente mandou fazer algumas coisas em BH. Depois a gente juntou tudo isso.
Se em suas curvas se esconde sua verdade, seu sorriso se revela a ilusão. Se em seus passeios ela se vê desamparada, em minha cama se perde entre a multidão. E tome a mão pra me derrubar, e faço carinho pra me machucar. Lhe dou meu amor, só ganho rancor. Se em seu toque ela arranha sua vontade, em sua distância ela me traz sua afeição. Se em seus passeios ela se vê desamparada, em minha cama se perde entre a multidão. Lhe dou minha mão pra me derrubar, lhe faço carinho pra me machucar. Lhe dou meu amor, só ganho rancor. Sumberinda, sundirinda, curibaleva, que amo de que estiva. Zumberinda, tu chiquifá, como te vela, como me te garunde, que varunde. E tome a mão pra me derrubar, e faço carinho pra me machucar. E do meu amor, só cai o rancor.
Houve na origem uma preocupação de escolher uma direção musical bem precisa para este EP, uma vez que,
ser,
digamos, em termos de, digamos, expressão musical é bastante reduzida, não é?
Não, será não, é, uma esse direção? EP não é para produtores das major, porque é um trabalho artístico mesmo, sem nenhuma consideração comercial. Eu queria quatro coisas totalmente diferentes, com uma inspiração rítmica diferente. A primeira música de São Paulo é um samba rock pop, bem alto astral, festa e tal, uma coisa que você pode mandar na balada. O segundo é uma valsinha que relembra as festas de São João. Tipo, festas de São João geralmente é quadrilhas. Então, aí um ritmo ternário, valsinha. Não tem nada a ver. E, no mesmo tempo, tem tudo a ver. E a terceira é um 6x8, meio étnico, com violas caipiras e tal, violas 12 cordas. E o quarto é o Carta Branca ao Daniel, é tipo uma música popular brasileira contemporânea, assim. É bem difícil de acesso, é para quem quer coisas um pouco mais fora do padrão mesmo.
perspectivas, o que é que existe? Será que depois deste EP, este EP que é uma espécie, digamos, de digestivo, não é? Poderia ser uma saideira, não é? A moda brasileira. Será que o Nicolá já tem mais trabalhos, mais composições que servirão, de, digamos, para a construção de um próximo álbum?
Sim, eu tenho algumas coisas em mente, mas não vai ser para agora. Eu tenho um projeto que eu espero mesmo que vai acontecer. Eu tô na metade das autorizações. É o projeto de transformar o repertório de Edith Piaf em português e em ritmos tropicais. Então, baião, frevinhos, cirandas. E esse é um disco que eu vou realizar em setembro e que eu lançarei em 2019, não sei quando.
E isso implica um retorno ao Brasil para a produção desse mesmo álbum?
É, vou fazer esse disco no Rio em setembro com o Daniel Montes, meu amigo que fez a quarta música. Já recebi 5 autorizações das editoras de Edith Piaf, dos tendos de direitos. Então eu tô cruzando os dedos para que eu receba mais 5 e daí eu tenho o disco. Bom, tem uma, por exemplo, que vai ser muito engraçado. Sous le ciel de Paris. Sous le ciel de Paris. Rara. Aí eu faço. Sob o sol do Recife me põe a rimar. Ia, ia. Vai ser legal, né?
Vai ser legal.
Eu espero que vai ser...
É uma perspectiva diferente, mas que se adapta, evidentemente, portanto, à cultura.
Exatamente. Imagina, isso vai ser meu moto. Imagina que Edith Piaf fosse nascida no Nordeste brasileiro. O que seria o repertório dela? Essa é a ideia que eu tenho, o negócio que eu vou tentar desenvolver.
Portanto, vai ser transposta para um universo mais brasileiro, não é? Do ponto de vista cultural, do ponto de vista...
Sim,
portanto,
sim. Eu não quero falar isso agora esperando que nenhum dos tendos direitos vão fazer, mas, tipo, por exemplo, eu tenho uma ideia para a música Padam Padam, sabe? Padam, padam, padam. Daria para fazer um padam panam em funk carioca, tipo param 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 pum tcha tcha pum pum tcha pum tcha tcha pum pum tcha.
Certamente um projeto que agradaria muito ao falecido Pierre Barrou, que é um pioneiro.
Sim, um pioneiro que eu tive o privilégio de convidar para o lançamento do meu primeiro disco. Ele veio lá no L'Européen. A gente cantou junto 2 músicas dele. Le Tour du Monde, que é uma linda música dele em tipo big band, assim. E uma outra que é a famosa Samba Saravá, a adaptação de Samba da Benção.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil.
Nicolas Son, portanto, este disco é um EP que dá pelo título de 4 ao quadrado, uma espécie, digamos, de saideira, e claro, ficamos à espera desse projeto consagrado a Edith Piaf, que será transposta antropologicamente para o Brasil.
Total.
Mais uma vez, grato, Nicolás.
Muito obrigado.
Por ter vindo falar-nos um pouco da sua música e destas andanças brasileiras. E cá ficaremos, evidentemente, à espera do grande dia, de Padam e outras grandes.
Exatamente. E como
canções.
A gente fala no Brasil, depois da saideira, você falou que esse disco era uma saideira.
A saideira é relação à trilogia.
Depois da saideira, tem a derradeira. Então não, nunca tem uma para acabar a cerveja.
Continua sempre.
Continua sempre.
Há sempre a continuidade.
Exatamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Nicolas, e bon vent e bonne route.
Merci à vous.
Sua saia, minha camisa xadrez, chamando sua atenção. Ela é lá na mente, me vê. Quão bela e bela somente. Revela, veladamente, a tela que é eterna. Final do baile, a dança se encerra e a gente se encerra. Se olhava em vão, pião, paçoca quentão, pescaria ou barraca do beijo. E eu só queria sua mão, mas sua mãe cheia de razão. Pegou sua mão e quebrou meu encanto, rasgou o coração. Adeus, seu véu, sua saia, minha camisa xadrez, alegre recordação. Revela na mente um véu a cor, com bela e bela somente. Revela veladamente a tela que é eterna. Revela na mente, nivela, quão bela e bela somente. Revela veladamente a tela que é eterna.